Salão Verde destaca o Simpósio Global de Justiça Climática e Populações Impactadas, a Cúpula Parlamentar de Mudança Climática da América Latina e Caribe e a Marcha das Mulheres Indígenas. Três eventos que rolaram em Brasília com foco na Conferência sobre Mudança do Clima em Belém. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro a mobilização geral em torno da COP30.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
A quarta Marcha das Mulheres Indígenas reuniu mais de 5 mil lideranças de todos os biomas do país. Foram definidas prioridades imediatas que serão defendidas em novembro, lá em Belém do Pará, durante a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.
É necessário reconhecer a demarcação dos territórios como política efetiva da mitigação climática. Território indígena demarcado e protegido contra invasões captura gases de efeito estufa da atmosfera. E isso é um fato científico.
O Simpósio Global sobre Justiça Climática e Populações Impactadas teve representantes de 108 países que, de forma presencial ou por videoconferência, também mandaram vários recados para a COP30.
Foram 4 dias de intensas trocas, reafirmando que a crise climática é uma crise de direitos, com impactos desproporcionais sobre mulheres e meninas, principalmente aquelas mais vulneráveis.
Num contexto muito desfavorável em que algumas nações questionam a soberania, ampliam políticas armamentistas, a gente apostou numa política de solidariedade, de cooperação internacional, de construção conjunta.
A segunda Cúpula Parlamentar sobre Mudança Climática e Transição Justa da América Latina e do Caribe trouxe ao Brasil deputados e senadores de 20 países.
Somos os mais afetados pela crise climática que não criamos, mas somos também os detentores das soluções. A América Latina e o Caribe abrigam 60% da biodiversidade mundial e florestas essenciais para a regulação climática global.
Os três grandes encontros rolaram em agosto em Brasília e dão uma amostra da ampla mobilização em torno da COP30, prevista para novembro em Belém. Ao mesmo tempo, variadas organizações da sociedade civil têm promovido trocentos encontros regionais e setoriais em cada bioma, em cada comunidade tradicional, em cada área vulnerável, em cada nicho econômico, enfim, em cada rincão desse país continental, a fim de colher subsídios para os debates e as decisões da cúpula climática. O próprio presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, incentiva essa mobilização. Como ele costuma dizer, a Conferência de Belém será a COP da implementação dos acordos internacionais para a efetiva redução das emissões de gases que provocam o aquecimento do planeta. E para isso, é preciso que também seja uma COP inclusiva, ou seja, com ampla participação popular.
Depois de 33 anos negociando o clima, depois de mais de 29 COPs com muitas decisões e 10 anos do Acordo de Paris, já nos permitem implementar. Na agenda de ação, todos participam. A sociedade civil, os parlamentos, os governos subnacionais, o setor privado.
A partir de agora, você vai saber um pouquinho do que rolou nesses três grandes encontros de mobilização para a COP30 realizados em Brasília.
Salão Verde.
A gente começa com o Simpósio Global sobre Justiça Climática e Populações Impactadas, promovido pelo Fundo de População das Nações Unidas, a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento e a Defensoria Pública da União. O foco dos debates foi em torno de direitos, saúde e igualdade de gênero em meio a profundas mudanças climáticas, como nos conta Florbela Fernandes, representante do Fundo de População da ONU no Brasil.
As evidências que aqui compartilhamos mostraram que a crise climática não é neutra. Ela acentua as desigualdades e as iniquidades, aumenta os riscos à saúde materna, eleva a incidência de violência baseada em género e afeta o acesso à contracepção e ao parto seguro.
foram apresentados casos emblemáticos em alguns dos 108 países representados no simpósio. Aguinaldo Guedes Cristóvão, por exemplo, é um dos responsáveis pela Provedoria de Justiça de Angola, uma espécie de defensoria pública lá no país africano. Ele mostrou a firme atuação do órgão para tentar superar efeitos da crise climática, como a seca implacável em uma província do sul do país, e também os crimes ambientais, como os frequentes derramamentos de óleo no Mar de Cabinda, maior fonte do petróleo angolano.
Primas pela resolução extrajudicial, porque é mais rápida, tem em consideração de modo mais objetivo o interesse das partes, do Estado e principalmente das comunidades.
Cineia do Vale, líder Wapichana, será enviada especial dos povos indígenas na COP30. Ela já presidiu o Conselho Indígena de Roraima, com forte atuação na demarcação definitiva da terra indígena Raposa Serra do Sol. No Simpósio Global sobre Justiça Climática e Populações Impactadas, Cineia anunciou a elaboração de um inédito documento sobre o tema.
No Brasil, juntamente com algumas juízas, estamos trabalhando num documento para que a gente possa ter na COP30 um documento olhando para a invisibilidade das mulheres nessa questão da justiça climática. Nós estamos fazendo esse levantamento para saber quantos documentos de mulheres chegaram aos tribunais. Para nós, no Brasil, isso vai ser uma referência para trazer à tona as mulheres que estão invisibilizadas com esse impacto das mudanças climáticas em mulheres, meninas.
A Defensoria Pública da União já elabora o Protocolo de Atuação em Desastres, com base na dura experiência vivenciada no atendimento às vítimas da tragédia de enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. Quem conta é o assessor de mudanças climáticas do órgão, Jorge Augustus Peixe Salles.
Nós pretendemos implementar esse protocolo não só de resposta aos desastres, mas principalmente de prevenção, tornar não só comunidades resilientes, mas também a própria instituição, Defensoria Pública e outras instituições públicas resilientes.
Depois de 4 dias de intensos debates em Brasília, o Simpósio Global sobre Justiça Climática e Populações Impactadas apresentou várias propostas nesse momento em que os países revisam seus planos climáticos e reorganizam prioridades para a COP30. Entre as recomendações estão mais financiamento climático na superação da vulnerabilidade de mulheres e meninas durante eventos extremos, inclusão da saúde dos direitos reprodutivos e da proteção contra a violência de gênero nas políticas climáticas e maior preparação para emergências e sistemas de saúde capazes de resistir a secas e enchentes extremas. Florbela Fernandes mostra a relevância dessas medidas.
É chegado o momento de conectar as agendas de forma holística. Clima, saúde, direitos humanos, igualdade de género e juventudes. Com dedicação, urgência e colaboração, é possível, sim, tornar a justiça climática e a inclusão social uma realidade para todas as pessoas.
O presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, Richard Martins, é doutor em saúde coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz e já foi coordenador do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro. Richard destacou o caráter de mutirão que a COP30 terá em busca da solução da crise climática global.
É, na verdade, uma aposta de que a gente até pode andar melhor sozinho, mas que a gente anda muito, muito melhor e muito, muito mais sustentável se a gente anda junto. Que a gente consiga evidenciar essa mensagem na COP30.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde traz a mobilização geral às vésperas da COP30, que vai rolar em novembro, lá em Belém do Pará. 3 grandes encontros preparativos rolaram em agosto, aqui em Brasília, em meio a trocentos outros que têm rolado regionalmente Brasil afora. Eu destaco agora a 4ª Marcha das Mulheres Indígenas, que reforçou a importância dos saberes milenares dos povos tradicionais na proteção dos recursos naturais. Para a COP de Belém, a ministra dos Povos Indígenas, indígenas, Sônia Guajajara, anunciou algumas prioridades, como a busca de 20% dos recursos do Fundo Tropical das Florestas e de US$ 2 bilhões do Fundo do Compromisso Climático para a gestão territorial e a produção indígena sustentável. A Cineia do Vale e do povo Wapixana está de volta aqui para justificar essas medidas.
O aquecimento ele já passou de 1,5 graus. Nós sabemos que nos últimos 3 anos essas temperaturas elas foram elevadas. E eu costumo dizer que lá na floresta nós não temos um botão ali do ar-condicionado para apertar. Morre peixe, aquece água, morre pessoa, morre as plantas medicinais e nós não podemos morrer junto. A gente tem que fazer um trabalho em conjunto rumo à COP30 para que nós possamos ter um resultado positivo.
A 4ª Marcha das Mulheres Indígenas chegou à Câmara dos Deputados, onde a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, anunciou a proposta de organização e divulgação de dados sobre os impactos da crise climática na vida de mulheres e meninas do Brasil e a campanha Sem Mulher Não Tem Clima, com ênfase no protagonismo feminino na luta por justiça climática.
Já começamos a organizar com todas as plataformas internacionais para que esse seja um dos projetos globais. É que nós chegamos na COP com 150 países tendo projeto de lei na pauta Sem Mulher Não Tem Clima.
Salão Verde.
Hora de falar da segunda cúpula parlamentar sobre mudança climática e transição justa da América Latina e do Caribe, realizada na Câmara dos Deputados e no Senado, com a participação de representantes da ONU e de 20 países. O colombiano Javier Medina Vázquez é secretário-executivo da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, e resumiu a expectativa desses grupos de países diante da COP30.
Construir consensos para enfrentar a crise climática e que será imprescindível num contexto internacional complejo, caracterizado por uma nova era da globalização e da geopolítica.
Os debates sobre esses temas na região têm sido intensificados desde 2021, quando o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, criou o OPCC, Observatório Parlamentar sobre Mudança Climática e Transição Justa na América Latina e no Caribe. Durante a cúpula parlamentar, Jacques Wagner reforçou o papel do observatório às vésperas da COP30.
Nossos parlamentos devem ser espaço de inovação legislativa para energias renováveis, proteção de florestas, economia circular e direitos das futuras gerações. Como parlamentares, somos a ponte entre a sociedade e o Estado, entre demandas locais e compromissos globais.
O deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, apontou, por exemplo, caminhos para o aumento do financiamento da transição energética com fontes menos poluentes.
É uma dificuldade danada para conseguir dinheiro para resolver esse problema climático. Mas, ao mesmo tempo, está em torno de 3 a 6 trilhões de dólares subsídios para os combustíveis fósseis. Se a gente tirar metade desse subsídio, está resolvida a parada.
Durante a COP30, os parlamentares vão cobrar maior protagonismo nas decisões das cúpulas climáticas. Em documento encaminhado à presidência da COP, a cúpula de deputados e senadores da América Latina e do Caribe ressaltou que os parlamentares têm papel fundamental para ratificar acordos climáticos internacionais assinados por presidentes e chefes de Estado. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, leu trecho do documento.
Compreendendo a crescente centralidade dos parlamentos na implementação e fiscalização dos compromissos climáticos, aproveitamos a oportunidade para requerer a formalização de uma constituinte parlamentar enquanto grupo temático oficializado pela Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Nos unimos ao mutirão global, apoiando essa mobilização, ação que integra diferentes vozes, territórios e experiências de enfrentamento da crise climática.
Ilustraram o programa de hoje trechos do canto guarani Cunha, dos paraguaios Norma Ávila e Alejo Jiménez, que integram o grupo Pinangue. Salão Verde destacou o Simpósio Global de Justiça Climática e Populações Impactadas, a Cúpula Parlamentar de Mudança Climática da América Latina e Caribe e a Marcha das Mulheres Indígenas, três eventos recentes já no clima da COP30, prevista para novembro em Belém. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Unha.